Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Governo anuncia primeiras medidas após decreto de emergência social em Roraima.
Sistema integrado de alerta de desmatamento é lançado em Brasília.
Fortes chuvas atingem vários estados da Amazônia e provocam desalojamento de famílias.
No Amapá, moradores de Ferreira Gomes acusam hidrelétrica por morte de peixes em rios da região.
Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018. Eu sou Carmen Lúcia.
E eu, Adalto Gouveia, e você acompanha agora o Repórter Amazônia.
No Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anuncia as primeiras medidas após o decreto de emergência social em Roraima. A repórter Cariane Costa tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Cariane.
Olá, Carmen. O ministro Eliseu Padilha afirmou que o governo já prepara a transferência de 530 venezuelanos que emigraram para o estado de Roraima. Eles serão transferidos, a princípio, para São Paulo e Manaus. De acordo com a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, Natália Marcaça, neste primeiro momento serão escolhidos homens solteiros e que a mudança do estado será voluntária. Esse perfil de homens solteiros correspondem 4 de cada 10 pessoas que estão em Venezuela, em Roraima, que um total de venezuelanos em Roraima, que é de 40 mil pessoas. Eliseu Padilha explicou ainda que existem 3 perfis de venezuelanos. O que vem para o Brasil com a intenção de ficar e construir uma nova vida, aquele que vem para a fronteira em busca de uma ajuda mensal, e no caso Bolsa Família e tratamento de saúde, volta para a Venezuela, e aquele que quer ficar em Roraima, que é em sua maioria indígenas. O ministro disse ainda que já foi montado o comitê em Boa Vista e também começam aí os atendimentos de triagem para identificar quem é quem e qual tipo de ajuda precisam. Além disso, a população vai receber um abrigo e nesse centro de apoio serão vacinados contra o sarampo e a difteria, e essa praça, que está com cerca de 1.500 pessoas acampadas, vai receber estrutura como banheiros químicos e também alimentação, que será enviada pelo governo federal. Eliseu Padilha disse ainda que o Brasil sofre uma invasão de venezuelanos e invasão justificada, declarou, e classificou a situação dos imigrantes como crise humanitária e afirmou que o Brasil não pode virar as costas para os venezuelanos. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de 5 ações relacionadas ao novo Código Florestal. O repórter Vitor Ribeiro acompanha a sessão plenária. Olá, Vitor, já tem algum resultado?
Olá, Adalto. Ainda não. O julgamento acabou de ser suspenso pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e vai ser retomado amanhã à tarde. Faltam ainda votar 8 ministros, por isso a gente ainda não tem uma definição. O Supremo analisa 5 ações que questionam a constitucionalidade de 22 itens do novo Código Florestal. O ministro Luiz Fux, que é o relator da ação, já havia votado em novembro do ano passado. Na época, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, pediu vista do processo e suspendeu o julgamento. Carmen Lúcia seria a primeira a votar hoje, mas preferiu antes ouvir as manifestações do ministro Marco Aurélio Melo. Ele criticou a anistia que o Código Florestal concede a alguns produtores rurais que avançaram sobre áreas preservadas. Vamos ouvir.
Vitor, pode prosseguir.
Ah, sim. Bom, então, de acordo com o ministro Marco Aurélio Melo, essa anistia colocaria os produtores rurais em situação de desigualdade, já que alguns tiveram que gastar mais dinheiro para proteger os recursos naturais, enquanto os outros, que não protegeram os recursos naturais, além disso, ainda economizaram dinheiro. Então, o Código Florestal determina que as propriedades rurais devem manter uma área de vegetação nativa. É a chamada reserva legal, que serve para garantir exatamente a produção de forma sustentável, preservando os recursos naturais. A reserva legal é o principal ponto de questionamento no Supremo. Isso porque as áreas protegidas devem corresponder a 80% do terreno, se for na Amazônia Legal, 35% no Cerrado e 20% da área da propriedade em outras regiões. mas o Código Florestal permite que o Conselho Nacional do Meio Ambiente autorize a redução dessa área para 50% se a propriedade estiver em um estado em que mais de 65% da área fique dentro de reservas ambientais. Os ministros têm concordado até agora que essa área de reserva legal não pode ser reduzida. Então é isso, Adalto, a gente continua acompanhando e amanhã volta com o resultado desse julgamento.
Eu te agradeço, Vitor, pelas informações.
Moradores da cidade de Barcarena, no Pará, denunciaram um suposto vazamento de resíduos tóxicos proveniente da empresa de mineração Hidro Alunorte, depois das fortes chuvas que caíram no último sábado na região. Os detalhes com Mariana Martins.
Imagens de uma lama avermelhada cobrindo áreas da cidade foram veiculadas na imprensa e em redes sociais. O presidente da Câmara Técnica de Saneamento e Meio Ambiente do Conselho da Cidade, Petronilo Progênio Alves, dá a versão dos moradores.
A informação que nós tivemos do pessoal que trabalha lá dentro e representa os trabalhadores da empresa, estava havendo um vazamento das bacias antigas e eles voltaram a colocar resíduos nas bacias que estavam praticamente ativadas. Com a chuva, elas começaram a transbordar. E quando foi no sábado, né, muita chuva de novo e tornou a acontecer. Começamos a nos movimentar, as comunidades fizeram as imagens, fotografaram e encaminharam para a mídia, né?
O Ministério Público do Estado do Pará instaurou dois inquéritos, um para apurar o suposto vazamento dos rejeitos e outros para averiguar se houve impactos socioambientais ou se eles afetaram as comunidades rurais e os territórios onde vivem ribeirinhos e comunidades tradicionais. Uma comissão externa da Câmara dos Deputados também foi criada para analisar a situação. O coordenador da comissão, o deputado Edmilson Rodrigues, alerta para o perigo de uma nova Mariana em Barcarena.
Corremos, portanto, o risco de ter uma segunda Mariana ocorrendo em Barcarena, se nós não tivermos assim, o cuidado de investigar e de exigir que se cumpra as normas brasileiras.
Ainda segundo Edmilson Rodrigues, depois de uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, nessa quarta-feira, ficou definido que a comissão técnica do IBAMA, que constatou inicialmente que não houve vazamento na área, vai acompanhar a comissão da Câmara em visita a Barcarena na próxima sexta-feira, dia 23. Por nota, a empresa Hidroalunorte nega o vazamento e reitera que os depósitos de resíduos são seguros. Também em nota, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará diz que inspeções técnicas confirmam que não houve rompimento e nem transbordamento da chamada lama vermelha de depósito da Hidro. A Hidro Alunorte é a maior usina de refinamento de bauxita do mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia lançou hoje o Sistema Integrado de Alerta de Desmatamento. A repórter Juliana César Nunes acompanhou e traz ao vivo os detalhes. Olá, Juliana.
Olá, Adalto. A partir de dados captados por sensores orbitais, o CIPANSAR poderá detectar o desmatamento em áreas e épocas do ano em que os sensores óticos tinham dificuldade em fazer registros. Via satélite, os sensores orbitais conseguem, por exemplo, obter imagens de toda a Amazônia Legal e das bacias petrolíferas brasileiras. De outubro a abril, a cobertura de nuvens e as intensas chuvas exigem um monitoramento do desmatamento da Amazônia com técnicas aprimoradas, agora disponíveis. O novo sistema começou a ser desenvolvido em 2015 e o projeto prossegue até 2019, com R$ 64 milhões de investimento do Fundo Amazônia e quase R$ 17 milhões repassados pelo governo federal. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, considera o CIPANSAR o novo guardião da Amazônia.
Agora nós vamos ter com a resolução de 3 metros e tudo isso em tempo real, acionando a Polícia Federal, acionando o IBAMA, acionando todas as entidades relacionadas a esses problemas. E é bom dizer, não apenas a mineração e a natureza e a floresta, mas também, no caso, tráfico de drogas, tráfico de armas e assim por diante.
A área que o novo sistema deve monitorar de forma prioritária será definida pelo IBAMA, que também ficará responsável pela divulgação dos dados, a depender das operações de fiscalização. Durante a fase de teste, entre novembro de 2016 e janeiro de 2018, o CIPANSAR gerou 20 mil alertas sobre o desmatamento na Amazônia Legal. Um dos estados que passou a ser melhor monitorado foi o Amapá, que possui cobertura densa de nuvens quase o ano todo. O próximo passo do projeto é a instalação de estações de recepção de dados em Brasília e Manaus. Voltamos com você, Adalto.
Obrigado, Juliana.
Ministério Público do Pará recomenda a exoneração de parentes de prefeito e de vereadores do município de Goianésia. Detalhes com Maíra Heinen.
A Prefeitura de Goianésia, no Pará, deve exonerar servidores com cargo em comissão que tenham parentesco com agentes políticos municipais. Essa é a recomendação emitida pelo Ministério Público do Estado ao prefeito José Ribamar Ferreira esta semana. Segundo o MP, 30 pessoas integram a lista de servidores, entre elas a esposa, a nora e o sobrinho do prefeito, além de esposas, filhos, sobrinhos, irmãos e até sogros de diversos vereadores do município. O prefeito terá o prazo de 10 dias para comunicar o MP das providências tomadas para atender a recomendação. Também deve enviar cópias dos atos de exoneração dos servidores listados, além da declaração de desligamento de todos os ocupantes de cargos de confiança. A recomendação foi baseada em determinação do Supremo Tribunal Federal, que declara inconstitucional a nomeação de parentes ou cônjuges para cargos em comissão ou confiança. Até o fechamento da reportagem, a Prefeitura de Goianésia não respondeu aos pedidos de informação. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
E a alta incidência de chuvas nas cabeceiras de rios que banham cidades de Rondônia e do Acre está provocando o desalojamento de diversas famílias. Voltamos com Maíra Heine.
Em Porto Velho, Rondônia, a prefeitura começou a retirar moradores de áreas de risco. Cerca de 10 famílias já estão desalojadas. As enchentes ocorrem devido às chuvas nas cabeceiras de rios que formam Madeira, na Bolívia e no Peru. O nível do rio, nessa quarta-feira, é de 16 metros e 10 centímetros. E se ultrapassar a cota de 16 metros e 30 centímetros, a qualquer momento pode ser decretada situação de emergência. De acordo com o sargento Félix, da Defesa Civil em Porto Velho, o receio das autoridades é que o Madeira fique acima dos 17 metros e atinja a BR-364.
A nossa preocupação é que realmente o rio passe dos 17 metros, 18 metros, porque aí sim começa a ocorrer a alagação ali da BR, né, e acaba prejudicando o estado do Acre, né, porque quando o rio sobe demais assim, a água ultrapassa a BR e acaba que eles ficam isolados, né.
No Acre, a situação das cheias também é preocupante. No município de Sena Madureira, distante cerca de 150 quilômetros da capital Rio Branco, o rio Iaco está 35 centímetros acima da cota de transbordamento e 7 famílias já estão desalojadas. Em Rio Branco, o nível do rio Acre está a 13 metros e 70 centímetros e saiu da cota de transbordamento, como explica Major Falcão, da Defesa Civil do Acre.
É uma notícia relativamente boa, porém temporária, né? Porque há uma previsão de mais chuvas para os demais municípios que são banhados pelo rio Acre. Essa água que cai nesses municípios acaba chegando em Rio Branco, causando também um aumento de nível. É um momento de alerta máximo, porque a expectativa é que ainda retorne aí a cota de transbordamento em Rio Branco.
Algumas famílias da capital acriana já ocupam um abrigo instalado no Parque de Exposições. A cidade está em situação de emergência devido às chuvas do último dia 14, que alagou 20 bairros. O Ministério da Integração Nacional se comprometeu a enviar cerca de 1.000 cestas básicas, além de kits de higiene, limpeza e colchões. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
E no Amazonas, a Defesa Civil emitiu alerta de atenção para as calhas dos rios Purus e Juruá, por conta da intensidade de chuvas e consequente elevação gradual dos rios. Quem explica é o secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas, Hermógenes Rabelo.
Em função das anomalias climatológicas de larga escala, induziu chuvas acima do normal na região oeste do estado do Amazonas, principalmente na calha do Juruá e do Purus. Em função disso, o nível dos rios estão já afetando as comunidades rurais, principalmente as ribeirinhas. Por isso, a necessidade da mobilização e da preparação das defesas civis locais.
É, de acordo com Rabelo, o estado de atenção é o primeiro estágio do desastre. Neste momento, as defesas civis municipais adotam os procedimentos preparatórios para um possível desastre por meio da identificação de áreas que possam ser afetadas, do levantamento de possíveis atingidos, entre outras ações.
E, Carmen, nessas calhas, 12 municípios entram em estado de atenção. Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá, Peruri, todos na calha do Rio Purus. Guajará, Ipixuna, Eurinep, Envira, Itamaraty e Caruari, esses na calha do Rio Juruá.
Segurados do INSS têm até 28 de fevereiro para fazer a comprovação de vida referente a 2017. As informações com Bianca Paiva.
Mais de 3 milhões de beneficiários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ainda não realizaram a comprovação de vida. O procedimento deve ser feito no Banco Pagador até 28 de fevereiro, mediante a apresentação de documento de identidade com foto. Após essa data, os benefícios começarão a ser bloqueados. O prazo venceria em 31 de dezembro de 2017, mas foi prorrogado devido ao grande número de aposentados e pensionistas que não fizeram a comprovação de vida. Em Manaus, por exemplo, são quase 9 mil pessoas que precisam ir às agências bancárias. Em São Luís, mais de 14 mil. Em Belém, no Pará, cerca de 17 mil segurados. O procedimento é obrigatório para todos os beneficiários do INSS que recebem seus pagamentos por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Quem não puder ir ao banco por motivos de doença ou dificuldades de locomoção, pode realizar a comprovação de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS. Os segurados que residem no exterior podem fazer o procedimento também por meio de um procurador ou por meio de documento de prova de vida emitido por consulado, bem como pelo formulário específico de atestado de vida para o INSS, que está disponível no site da Repartição Consular Brasileira ou no site do Instituto, www.inss.gov.br. Dos mais de 34 milhões de segurados no país, quase 32 milhões já realizaram a comprovação de vida. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
O pirarucu, maior peixe de água doce com escamas do mundo, encontrado com frequência nas bacias da Amazônia, Tocantins e Araguaia, possui 400 substâncias secretadas na cabeça. A descoberta foi feita pelo pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura no Tocantins, Lucas Simão Toratti. O trabalho, que fez parte da tese de doutorado dele, foi publicado em uma revista científica internacional. Toratti conseguiu demonstrar que essa secreção contém esteroides sexuais usados como feromônios, os hormônios que servem para provocar atração para o acasalamento. A pesquisa também constatou que o muco possui proteínas que podem beneficiar os alevinos?
Sim, o objetivo dessa pesquisa, na verdade, foi fazer uma caracterização do que existe nessa secreção que o pirarucu solta. Então, todos os peixes possuem essa secreção, mas no pirarucu ela é diferente, ela é observada a olho nu. Então, isso chama a atenção dos indígenas, porque no costume popular chamam essa substância de leite do pirarucu, porque eles acreditam que os alevinos, que são os filhotes do casal do pirarucu, poderiam estar se alimentando ou, de alguma forma, se beneficiando dessa substância. Só que a ciência não sabia ainda do que é composta essa secreção. Então, esse trabalho foi pioneiro no sentido de que ele avaliou diversas substâncias dessa secreção, comparando machos e fêmeas e durante o cuidado parental e fora do cuidado parental. Então, a gente conseguiu identificar, por exemplo, que existem diversos esteroides sexuais, né, que são usados pelo pirarucu para sincronização da reprodução. E a gente também, comparando essa secreção em peixes que estavam no cuidado parental, a gente conseguiu identificar diversas proteínas e, analisando a fundo a função dessas proteínas para os animais, a gente conseguiu ver que algumas delas são relacionadas ao sistema imunológico. E agora cabe a nós investigar se essas proteínas teriam algum efeito benéfico para os alevinos.
Sim, essa secreção que o peixe libera na cabeça também pode ser benéfica para o sistema imunológico de quem consome?
De quem consome, eu acredito que não, porque isso, na verdade, vai passar por toda uma digestão, então essas proteínas vão ser digeridas. Eu acredito que não, mas essa secreção está num sistema de canais da cabeça do peixe aberto. Por ser um sistema de canais aberto, ele também tem a entrada de patógenos, de elementos que não são do peixe, que vão estar dentro ali desses canais, que precisa de uma proteção para que o peixe adulto não fique doente. Então, a outra questão é o uso dessas proteínas do sistema imunológico para proteger os adultos.
Então, é verdade que o pirarucu pode chegar a 250 quilos e atingir 3 metros de comprimento?
Isso é verdade, só que atualmente as populações de pirarucu na natureza vêm sofrendo uma predação muito grande. É uma espécie listada na Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas e ela é protegida. O tamanho dos animais nas populações de hoje estão reduzidos por conta dessa pesca que houve no passado. Só que se você olhar fotografias em livros antigos, você vai ver que de fato existiram pirarucus com mais de 200 quilos.
Então, agradeço a você, Lucas Torati, pelos esclarecimentos.
Obrigado.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Moradores de Ferreira Gomes, no Amapá, acusam uma usina hidrelétrica de ser responsável pela morte de peixes nos rios da região. A reportagem é de Bianca Castro, da Rádio Difusora de Macapá.
No Amapá, a comunidade do município de Ferreira Gomes, que fica a 137 quilômetros da capital, Macapá, registrou uma nova morte de peixes de diversas espécies que apareceram na orla do município. A Associação dos Atingidos por Barragens acusa a hidrelétrica Ferreira Gomes Energia de ser a causadora da situação. O Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá declarou em nota que vai enviar uma equipe ao local para fazer uma perícia e saber a real causa da morte do pescado. A comunidade de Ferreira Gomes lembra que no ano de 2014, mais de 5 toneladas de peixes foram encontrados mortos na orla do município. Na época, o Instituto de Meio Ambiente emitiu um laudo, descartando qualquer tipo de poluição na água por causa de características do rio. Em janeiro, novamente, os ribeirinhos participaram de uma missa como ato contra a falta de providências em relação a essa grande mortandade de peixes. Agora, com esse novo aparecimento de peixes mortos, a comunidade volta a falar sobre manobras irregulares, supostamente feitas pelas hidrelétricas, que têm atividade ao longo do rio, como fala o representante da comunidade, Aldimar Silva.
Eu digo assim, uma tragédia para a nossa população e para o nosso rio. Teve de novo a mortandade de peixes, muitos peixes, mas dessa vez, por incrível que pareça, foram peixes pequenos. Porque a última vez que aconteceu, morreu boto, morreu tartaruga, morreu tracajá. E agora não, só foi os peixes miudinhos. Foi os aracus, as branquinhas, as pipiocas, os acarás.
A empresa Ferreira Gomes Energia, responsável pela usina, expediu uma nota à imprensa onde afirma que detectou a existência de uma pequena quantidade de peixes mortos, aproximadamente 25 quilos, e declarou que as operações vêm seguindo rigorosamente os procedimentos estabelecidos nos manuais definidos por especialistas nas áreas de meio ambiente e disse que também vai apurar se existe relação entre a recente morte dos peixes com as atividades da usina. De Macapá, no Amapá, Bianca Castro.
O Ministério Público do Trabalho e a Universidade Federal de Roraima lançaram campanha de rádio contra opressões e atos de xenofobia direcionados a migrantes e refugiados. Voltamos com Juliana César Nunes.
A campanha O Idioma Universal Respeito foi desenvolvida por alunos de comunicação social da universidade. De acordo com a procuradora do trabalho, Priscila Moreto, o principal objetivo da iniciativa é conscientizar os migrantes de que eles também possuem direitos trabalhistas.
Há situações de grave violação de direitos com relação aos trabalhadores migrantes, sobretudo a questão da informalidade. Informalidade também em razão dessa discriminação, da xenofobia. Chegando ao ponto de alguns empregadores afirmarem, né, para os trabalhadores de que, olha, eu contrato o seu trabalho, mas desde que seja sem anotação em carteira, que seja pagamento inferior ao salário mínimo.
Pelos cálculos da Polícia Federal, mais de 30 mil venezuelanos vieram para o Brasil desde o início do ano passado, quando a crise econômica e política na Venezuela se agravou. Os migrantes enfrentam condições precárias de sobrevivência e algumas casas com famílias venezuelanas chegaram a ser atacadas nos últimos dias. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, parte significativa dos migrantes tem boa qualificação profissional e até mesmo curso superior, mas encontra dificuldades para validar os diplomas no Brasil. Denúncias de discriminação no trabalho podem ser feitas pelo telefone 95-2121-5100. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
Criado para permitir o acesso do cidadão à saúde pública, o cartão SUS está completando 2 décadas. No entanto, ainda não funciona como sistema nacional integrado. Vamos saber como está o uso desse documento no Maranhão, com Luanda Belo.
Criado com o objetivo de formar uma espécie de relatório dos serviços usados por cada cidadão na rede pública de saúde, o cartão SUS completa 20 anos. Qualquer cidadão que tem um número de CPF é inscrito no programa, mesmo que nunca tenha utilizado qualquer serviço. Só no Maranhão são quase 9 milhões de registros, como o da aposentada Ivonete da Luz.
Todas as vezes que a gente vai marcar uma consulta, agendar, eles têm que ter o cartão do SUS, porque se não tiver, não faz nada, né?
E sem ele, muitos procedimentos, como consultas e exames, não podem ser realizados. Mas essa obrigatoriedade não está relacionada a todos os serviços, como explica o secretário adjunto da Política de Atenção Básica do Maranhão, Marcelo Rosa.
Todas as pessoas eles têm direito ao acesso ao serviço de saúde. Então, você procurando a unidade de saúde, se principalmente se for um serviço de emergência, você tem que ter acesso. Mas como as unidades elas têm condições de gerar o cartão SUS, esse cartão pode ser feito na hora e a pessoa adentrar.
Os municípios são obrigados a emitirem o cartão. No Hospital Pan Diamante, em São Luís, por exemplo, uma equipe é responsável apenas pela emissão e atualização do cartão SUS. O diretor do hospital, Fio Camarão, explicou a importância e o funcionamento do cartão.
Hoje nós temos um cartão nacional de saúde, o cartão SUS, que ele pode serve para armazenar as informações, os procedimentos, tudo que foi feito aqui com o usuário, com o paciente, e serve para informar no Brasil inteiro.
Mas nem todas as unidades de saúde do Brasil têm o mesmo suporte, o que não isenta a responsabilidade do poder público. Em São Luís, a solução encontrada foi montar uma central de atendimento. Quem explica é o coordenador do cartão SUS, Danilo Castro.
Se a unidade for credenciada, a unidade que você for, eles podem consultar imediatamente os seus dados cadastrais do Sistema Único e eles podem fazer o agendamento da sua consulta, muito embora eles vão mandar você imprimir o seu cartão na nossa central de referência, para depois você apresentar posteriormente.
Da TV Brasil em São Luís, Luanda Belo.
O abono salarial do PIS começa a ser pago a partir de amanhã para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. O abono pode chegar ao valor de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 954. Os recursos do PASEP serão liberados para servidores com número final de matrícula 6 e 7.
Nessa etapa, 3.740.000 trabalhadores vão receber o PIS. Quem não sacar até o prazo final, em 29 de junho, perderá o dinheiro. Já o PASEP será pago a cerca de 2 milhões de servidores.
O Museu do Estado do Pará reabre oficialmente para visitação neste sábado com um concerto de câmara do Quarteto de Cordas da Fundação Carlos Gomes.
O evento vai ocorrer pela primeira vez no interior do principal salão do Palácio Lauro Sodré, o Pompeiano, que esteve fechado após um intenso processo de restauro.
O Salão Pompeiano é o mais importante cômodo do Palácio dos Governadores. Em suas dependências, foi assinada em 1º de janeiro de 1821 a adesão do Pará à Revolução Constitucionalista do Porto.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da IBC, Empresa Brasil de Comunicações.
Trabalhos técnicos de Sanderson Freitas.
Redação e edição, Ariane Póvoa e Bianca Paiva.
Apresentação, Adalto Gouveia e Carmen Lúcia.
Obrigado pela sua companhia.
Tchau, até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.